Olá, boa tarde. Na responsável pela Comissão de Análise do PRR no Conselho Económico e Social dos Açores, o CESA, considerou que o caminho para o aproveitamento integral deste fundo vai ser penoso, mas não está fora do alcance. Alexandra Bragança, em declarações após a reunião do CESA em Ponta Delgada, defendeu que há que trabalhar para isso, sendo que se está a começar a ver, a partir do terceiro trimestre de 2023, as coisas a caminhar.
Passamos de uma taxa de execução de 62% para uma taxa de execução de 65%. Começamos a ver que agora os processos relativos a cada um dos investimentos estão finalmente oleados e a começar, digamos, a produzir resultados. Dos 108 marcos e metas que deveriam ter sido executados até ao final de 30 de setembro de 2023, 70 encontram-se completos.
Segundo Alexandra Bragança, há um fator que explica esses resultados.
A reprogramação cingiu-se muito também na questão da alteração dos prazos, empurrar os prazos para a frente, não é? Isto fez com que os investimentos denotassem uma melhor taxa de execução.
A responsável pela Comissão de Avaliação do PRR especificou que das 108 marcas e metas que deveriam ter sido executadas até 30 de setembro de 2023, 70 encontram-se completos e a perspectiva para os próximos trimestres é bastante positiva. Já Walter Furtado, presidente do CESA, faz uma avaliação positiva da execução do Programa Operacional dos Açores.
No final do terceiro trimestre tínhamos uma taxa de execução da ordem dos 84%, mas segundo nos foi informado, essa taxa de execução em 31 de dezembro de 2023 seria já de 93%. Em relação ao programa operacional 2024-2030, nós não temos ainda informação.
O CESA aprovou, entretanto, por unanimidade um parecer sobre drogas sintéticas da Comissão Especializada Permanente dos Setores Sociais, onde se refere que o perfil dos consumidores em geral, na opinião dos peritos presentes, está associado a uma posição social muito baixa, uma grande maioria de homens com baixa ou muito baixa escolaridade, com historial de trabalho na construção civil, em tarefas muito desqualificadas e precárias.
Informação Açores. Cadeia Regional de Rádios.
Juntos pelo Povo é o partido mais prejudicado nas eleições antecipadas marcadas para 4 de fevereiro. Quem o diz é Carlos Furtado, coordenador regional do partido, por considerar que o corpo político ainda não tinha uma estrutura concluída, mas para o candidato este era um cenário expectável. Ainda assim, acredita que pode vir a ser a terceira força política mais votada. Carolina Sousa, da Rádio Atlântida.
O também cabeça de lista pelos ciclos de São Miguel e de compensação assume-se como um político que pensa de forma diferente, que encara esta jornada como uma missão de cidadania, por isso, recuperar iniciativas que caíram devido à dissolução da Assembleia Regional é um dos seus objetivos. Pesca, agricultura, agropecuária, habitação, transportes, saúde e a aposta nos jovens como o futuro da região são alguns dos setores que mais defende.
Isso é determinante e fixar os jovens obriga um conjunto de iniciativas nas mais diversas áreas, seja na saúde, seja na educação, seja na economia, para que os nossos jovens, quando acabam os seus estudos fora da região, sintam necessidade e gosto de voltar para fazer o seu projeto de vida na região. E isso implica um conjunto de situações que têm que ser observadas e é preciso transmitir essa confiança aos nossos jovens. E nesse momento isso não existe, principalmente nas ilhas mais pequenas, mas também em São Miguel.
O JPP propõe também um corte nas despesas do Parlamento açoriano, assente na ideia de que é preciso fazer política a sério, mas mais barata, sem perder qualidade. O candidato defende ainda que no dia das eleições deverão existir dois votos em separado, um para a constituição da Assembleia Legislativa dos Açores e outro para a constituição do Governo.
No dia que se vai a eleições, ninguém nos diz quem é que vai ser o Presidente do Governo Regional. Está-se a votar a Constituição da Assembleia Regional. Nem muito menos quem é a Constituição do Governo, quem vão ser sequer os secretários. Eu já nem digo quais são as delegações ou as competências de cada um, mas quais são os secretários. E no limite eu acho que o cidadão tem direito a eventualmente, por exemplo, votar na Força X para a Assembleia Regional e na Força Y para o Governo. Portanto, eu acho que isso é matéria que deve juntar os partidos. Eu acho que nessa legislatura não tinha, enquanto deputado independente, não tinha assento na Comissão Eventual da Aprofundamento da Autonomia, por isso enviei esse contributo lá para essa Comissão. E eu acho que acrescentar este preciosismo ou esse rigor a um ato eleitoral só vai beneficiar a população, só vai beneficiar a participação eleitoral.
Mas Carlos Furtado acusa o atual governo de não cumprir com os seus compromissos, alegando que José Manuel Bolier apenas satisfaz os caprichos do vice-presidente ao alegar que o presidente apenas assume o papel de secretário-geral da coligação PSD, CDS e PPM.
Portanto, temos tido aqui um governo que supostamente cumpre os seus compromissos, mas não os cumpre. Eu lamento que o nosso Presidente do Governo Regional dos Açores, o Dr. José Manuel Bolier, pessoa pela qual eu tenho muita consideração, tenha andado a fazer um papel de Secretário-Geral da Coligação. Ele é o homem que tem andado a apagar os fogos, a tentar resolver os desaguisados dentro da coligação e depois fica sem tempo a ser Presidente do Governo Regional. Na falta de um Presidente do Governo Regional nessa condição, o Vice-Presidente tem assumido essa condição. E eu acho que isso é muito mau. Esse mesmo formato, ir a eleições neste momento e tentarem dizer que é estabilidade, que é confiança. O Presidente do Governo Regional dos Açores tem feito o papel de Secretário-Geral da Coligação. E eu acho que isso eles não conseguem, neste momento, dizer à população que, de forma clara, que vai ser diferente na próxima legislatura.
Deste modo, farto da política feita à moda antiga, baseada em ofensas e sem iniciativas, Furtado não tem dúvidas que, se o JPP for a terceira força política na Assembleia Regional, será o herói da noite eleitoral e deixa um apelo ao eleitorado pedindo que permitam que o partido faça a sua parte.
Carolina Sousa, da Rádio Atlântida. O cabeça de lista da Iniciativa Liberal pela Ilha de São Miguel às eleições de 4 de fevereiro e coordenador regional do partido, Nuno Barata, defendeu que simplificar procedimentos na relação entre os privados e o Estado e a região e também baixar a carga fiscal sobre as empresas é fundamental para o setor da habitação nos Açores.
A grande preocupação dos portugueses e dos açorianos neste momento é a habitação. Vamos daqui com a informação de que a empresa Marques, que foi até há bem pouco tempo um dos maiores promotores imobiliários da região autónoma dos Açores, deixou de investir nessa área porque, por via da burocracia, por via dos impostos, por via dos problemas que são criados aos promotores, a margem de comercialização fica muito curta, fica muito baixa e não é possível meter mais habitação no mercado sem correr riscos inverídicos.
Após visitar as instalações e reunir com a administração da empresa Marques S.A. na Ribeira Grande, Nuno Barata quis ainda deixar uma mensagem de esperança às novas gerações, referindo que a investigação e o aproveitamento dos recursos endógenos da região são essenciais para o estabelecimento de jovens empresários no arquipélago e para o desenvolvimento de novos projetos empreendedores. Para fixar médicos nos Açores, o Bloco de Esquerda propõe a criação de incentivos permanentes e que abranjam todos os médicos e, adicionalmente, a atribuição de um acréscimo de 40% do salário aos profissionais que se dediquem exclusivamente ao Serviço Regional de Saúde.
E nós não podemos, de modo algum, correr o risco de que os profissionais mais qualificados que temos, ao nível dos médicos, que se vão embora. Esse é o primeiro ponto que nós temos que garantir, é que ninguém se vai embora por falta de condições de trabalho. Nós temos na região, o José Manuel Bolier e o seu governo manteve um sistema de incentivos, fez algumas alterações, que é um sistema de incentivos que não serve. Os médicos não servem o Serviço Regional de Saúde. Temos defendido isso a nível nacional e teremos também no nosso programa eleitoral uma majoração de 40% no salário para a carreira médica àqueles médicos que tenham dedicação exclusiva ao Serviço Regional de Saúde.
António Lima, coordenador do Bloco de Esquerda, falava após uma reunião com o Sindicato Independente dos Médicos. O candidato a presidente do Governo Regional da Coligação, a PSD, CDS e PPM, anunciou ontem a reabertura do internamento no Centro de Saúde do Nordeste, após o término das obras de renovação desta unidade de saúde em 2025, que se traduzem num investimento de 1 milhão de euros. José Manuel Bolier falava no final da visita àquele centro de saúde, que serviu para verificar a capacidade instalada e o que se pretende fazer para corresponder plenamente às necessidades da população.
Tem muito a ver não com a falta de estratégia política, algum delay, tem a ver sobretudo com o problema da contratação pública para a construção civil. O nosso projeto aqui é efetivamente criar melhores condições. E aqui estão já a montar estaleiros para se iniciarem obras numa renovação do Centro de Saúde com capacidade, não só relativamente ao edifício, mas também para aquela que é uma ansiedade da população, a possibilidade de internamento após as obras.
O líder da coligação diz que aquela é uma grande ambição, há muito reclamada pelos nordestenses, deixando também uma palavra de tranquilidade, garantindo que os cuidados de saúde serão prestados nas mesmas instalações enquanto estiverem a decorrer as obras, admitindo eventualmente algum condicionamento.
Informação regional em simultâneo com as principais rádios dos Açores.
O sismo de magnitude de 2.2 na escala de Richter foi sentido ontem à noite na Ilha Terceira. De acordo com o CIVISA, o Centro de Informação e Vigilância Sismo-Vulcânica dos Açores, o abalo foi sentido por volta das 11h30 da noite e teve epicentro a cerca de 5 km a noroeste de São Bartolomeu, no concelho de Angra do Heroísmo. Este sismo foi sentido com intensidade máxima 3 na escala de Mercalli modificada, nas freguesias de Santa Bárbara, Cinco Ribeiras, São Bartolomeu, São Mateus e Terra Chã. O CIVISA informou também na segunda-feira de outro sismo com magnitude de 2.4 na escala de Richter, na mesma ilha. O abalo insere-se na crise sismovulcânica em curso desde junho de 2022. No domingo, o CIVISA registou mais 3 sismos na Ilha Terceira. A PSP apreendeu na semana passada no aeroporto de Ponta Delgada uma mala de viagem com 30 mil doses de AX, mas não foram feitas detenções. Segundo o Comando Regional da PSP, a apreensão foi feita por intermédio de polícias da Esquadra de Segurança Aeroportuária de Ponta Delgada. A droga estava dissimulada dentro de uma mala de viagem, suspeitando as autoridades que terá sido abandonada na sala de recolha de bagagem no aeroporto João Paulo II. Fonte da PSP adiantou à Lusa que a mala era proveniente de um voo com origem em território continental. Os factos foram comunicados ao Ministério Público, a quem compete a direção do inquérito.
Informação Açores. Cadeia Regional de Rádios.
A Atlantic Line lançou um concurso público para a construção de 2 navios elétricos no valor de 25 milhões de euros que deverão integrar a operação nas ilhas do Triângulo nos Açores em 2026. Os navios que irão transportar passageiros e viaturas deverão operar no canal Horta Madalena e Velas São Roque e serão movidos inteiramente a energia elétrica, segundo a empresa, que tenciona que as embarcações integrem a operação da empresa em 2026. Segundo a Atlantic Line, o preço base é de 25 milhões para os 2 navios e as candidaturas poderão ser entregues até 14 de fevereiro.
A nossa expectativa é que tenha entre 35 e 38 metros de comprimento, 250 passageiros, também foi a referência, e terão 9, 12 veículos. Que é dentro da nossa operação que nós temos, há situações muito específicas que ele enche, mas as nossas taxas de ocupação são à volta de 50% e como tal é mais que execuível para o que se pretende na operação.
Francisco Petencourt, presidente da Atlantic Line. A construção dos 2 navios elétricos tem como objetivo descarbonizar a operação da empresa no Triângulo e, além das construções, certificações, homologações e aprestamentos dos navios, o contrato abrange a realização e desenvolvimento dos projetos, ensaios e testes.
Informação Açores. Cadeia Regional de Rádios.
No desporto, Carla Costa já comemorou 25 anos de ralis. A piloto terceirense, campeã dos Açores, promoveu o co-drive aberto ao público, onde esteve o Miguel Sousa Azevedo, do Rádio Clube de Angra.
Carla Costa começou a fazer ralis em 1998. Estreou-se no Ilha Lilás com o Renault 4 GTL e Natasha Pires como navegadora. Regressou em 2002 e teve depois um longo interregno, retomando a atividade em 2015 para nunca mais parar. Pelo caminho já deu água pela barba a muitos homens, sendo a atual campeã açoriana feminina da modalidade. Há dias a piloto terceirense promoveu um longo co-drive aberto ao público, em que ao volante do habitual Renault Clio cor-de-rosa evoluiu num troço junto à Casa da Ribeira, transportando amigos e adeptos para as emoções de tripular um carro de rally em ritmo de competição. Uma ação também aproveitada pela direção do 3º Automóvel Clube para oferecer uma lembrança à Carla Costa, assinalando os seus 25 anos de corridas. A piloto, essa, não cabia em si de contente.
Ai, sinto-me tão bom e tão feliz. E estou feliz. E sinto-me feliz a fazer isso. Porque é uma coisa que eu adoro. Isso dá-me vida. E é muito bom ver a alegria na cara das pessoas e no fim dizerem obrigado, obrigado. Isso foi lindo, foi muito bom. E isso é muito bom. Para quem gosta, é muito bom.
Consegues fazer um balanço destes 25 anos, as últimas épocas mais intensas? Tiveste um período de paragem, mas foi há 25 anos que tu começaste. É um balanço positivo que tu fazes, especialmente agora estes títulos todos que conseguiram, vocês conseguiram nos últimos anos, também são fruto de muita dedicação, muito trabalho, porque isto tudo custa, não é?
Sim, tudo custa e cada vez custa mais. Mas com um bocadinho de boa vontade, com muito trabalho, e quando é uma coisa que a gente gosta, é tal coisa. A gente tenta, com mais um trabalho, mais um, epá, um sacrifício de qualquer coisa, mas temos que estar lá.
E hoje como é que viste estas pessoas todas que estiveram aqui contigo, com quem tu pudeste andar, que não é possível fazer durante os rallies, e assim, no princípio de um ano novo, hoje foi o arranque dos esportes motorizados na terceira este ano.
Foi o arranque e fico muito feliz de ter sido comigo. Quero ver se consigo convencer os outros pilotos, ou aqueles que pelo menos queiram, não é? De gente juntar-se e fazer uma iniciativa dessas. Porquê? Porque as pessoas, eu senti que as pessoas estavam felizes. Se quem gosta e não tem possibilidade nem de fazer, nem de estar lá dentro, de alguma maneira, sentiu-se hoje muito bem, tenho a certeza absoluta. A cara de cada um e pelo agradecimento de cada um, e tenho a certeza que qualquer um deles que saiu daqui saiu satisfeito.
E agora, 2024 está a começar, vais ter mais uma época intensa de rallies por aí abaixo?
É bem, espero que sim. Trabalhar para isso.
Carla Costa, após as suas bodas de prata ao volante, nos últimos anos sempre acompanhada por Elizabeth Jesus, e já pronta para enfrentar mais uma temporada. Parabéns e venham muitos mais anos de rallies, Carla.
O Informação Açores a terminar com o desporto. Boa tarde e bom almoço.
Informação Açores, em cadeia regional de rádios. Informação regional em simultâneo com as principais rádios dos Açores. Informação Açores, a atualidade regional de cada dia.